Uma participação da doutora Lilian Cristina Moreira, ela é pediatra, homeopata e pós-graduanda em homeopatia. E nós vamos conversar aqui sobre um assunto bem importante, que é a homeopatia no tratamento em crianças contra as doenças respiratórias no inverno, né? Então, a homeopatia ela pode ser, né, uma ótima opção para trazer uma sensação de bem-estar aí nas crianças durante esse período de inverno, né, onde todas, na verdade, não somente as crianças, mas todas as pessoas, doutora, são afetadas, né, com mais frequência pelas doenças respiratórias. E esse ano a gente tem um algo a mais, que é um ano de pandemia, né? Então, todos os cuidados devem ser redobrados. Então, primeiramente, doutora Aline, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a homeopatia, né, e como a homeopatia pode auxiliar aí no tratamento das crianças contra as doenças respiratórias agora no período do inverno. Bom dia, obrigada por nos atender.
Ah, bom dia para todos, aos ouvintes, obrigada pelo convite. Esse tema é um tema muito oportuno justamente por conta da época do ano e, como você mencionou, por coexistir nessa época do ano onde há um aumento, numa prevalência maior de doenças respiratórias, e elas estão coexistindo com a chegada desse novo vírus, né, com a chegada do novo coronavírus. Então, o que é importante as pessoas saberem é que, por conta desse momento de pandemia, né, qualquer situação de doença respiratória, um quadro respiratório, a primeira suspeição a ser descartada tem que ser o coronavírus. Mesmo que, assim, seja muito remota a possibilidade, mesmo que você não tenha tido contato nenhum, que você saiba com uma pessoa doente, é muito importante se descartar ter coronavírus. Como é que a gente faz isso? Normalmente procurando orientação médica, ajuda médica e, se necessário, colhendo o exame. Né? Então, é muito importante ter essa visão, que em momento de pandemia, por qualquer doença, é importante que essa doença seja vista como uma possibilidade assim, real e que seja realmente descartada.
Com certeza. E, doutora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, as crianças elas estão entre os grupos que mais são afetados com as doenças respiratórias, né? E no inverno, eu acho que, ao meu ponto de vista, esse público também ele tem um histórico de asma, talvez de uma rinite alérgica, né, uma bronquite, um risco de chance maior e os impactos redobrados, né?
Exatamente, porque o que acontece? Na época do inverno, do frio, as doenças respiratórias aumentam por dois motivos principais. Um, porque normalmente há uma exacerbação dos quadros alérgicos. E como você falou, os quadros de asma, asma brônquica, rinite alérgica, laringite, quadros de doenças respiratórias de fundo alérgico de fato aumentam. E essas doenças respiratórias de fundo alérgico, elas têm o quadro incipiente delas é um quadro inflamatório. Então, há um quadro inflamatório da via aérea, e a inflamação de via aérea predispõe a penetração, né, no epitélio da via aérea pelos micro-organismos que estão também circulando mais. Então, há um aumento de circulação de micro-organismos, especialmente de vírus, nesse período. Então, são duas coisas que convergem e que fazem com que haja aumento de doença respiratória. E por que as crianças são o público mais vulnerável? Porque as crianças ainda não têm o sistema imunológico delas definitivamente assim, amadurecido e competente para poder combater essas viroses, essas doenças. E porque também as crianças são muito mais expostas por viverem de uma forma mais íntima com outras crianças em grupos, nas escolas, né, que a gente está falando. Então, a criança convive com mais de 20, 30, 40 crianças diariamente e essas crianças também estão mais expostas a essas doenças. Então, circula mais vírus nesses ambientes, onde as crianças têm um contato mais assim, duradouro, né? Passam 4, 5, 6 horas na escola, às vezes o dia inteiro, em contato mais íntimo, que a criança se beija, se abraça, está sempre muito perto uma da outra. Então, não existe esse distanciamento social entre crianças, né? É muito difícil a gente conseguir. Então, por isso, naturalmente, aumenta, por esses dois grandes motivos.
Perfeito. E, doutora Lilian, como que a homeopatia ela vem a equilibrar essa questão de imunidade, das doenças respiratórias aí no geral?
O que acontece? A homeopatia, além de uma ferramenta terapêutica muito interessante e muito eficiente, ela, na verdade, é uma abordagem do paciente. É você abordar o paciente de uma forma diferente do que quando a gente aborda fazendo a medicina alopática. Não é meramente uma ferramenta terapêutica, é muito mais do que isso. Quando a gente fala de homeopatia, a gente obrigatoriamente tem que ter uma compreensão do processo do adoecer. Por exemplo, quando a gente fala que uma criança tem asma brônquica, na visão alopática, quantas vezes a gente pensa assim, é uma criança que tem uma genética familiar, que já tem pai ou mãe, ou alguma pessoa próxima na família com asma, então ela tem um fundo genético. É uma criança que, de repente, está exposta a mais alérgenos, então uma criança que tem uma hiperreatividade e acaba tendo o sistema imunológico dela muito reativo, então é isso que a gente tem que fazer, que a gente tem que abordar. Então, a genética não tem o que fazer, a gente melhora o controle do ambiente, diminui ácaro, poeira, etc., e a gente entra com drogas contra o broncoespasmo, né? Contra esse quadro inflamatório, esse quadro alérgico. Normalmente é essa abordagem da alopatia. Estou simplificando assim, mas é mais ou menos isso. Quando a gente faz uma abordagem homeopática, a gente vê de uma forma muito mais profunda as causas da criança adoecer daquela forma. Então, se a criança tem uma hiperreatividade brônquica, se a criança tem uma alergia, que é um aumento, né, uma exacerbação do sistema imunológico dela, a gente olha a criança como? A gente vê por que essa criança está com o sistema imunológico exacerbado, exagerado, hiperreativo. Será que dentro dela, né, ela, psicoemocionalmente, ela pode também não estar no quadro hiperreativo também? Será que não existe um substrato psicoemocional para essa hiperreatividade? Ou um quadro psicoemocional de excessiva sensibilidade? Então, a gente aborda a criança não só na parte física, mas na parte psicológica e emocional. Além disso, a gente procura entender toda a situação social da criança. Será que a criança está vivendo um momento de maior estresse? Como é que está essa estrutura familiar dela? Pai, mãe, a estrutura social onde ela está inserida, colégio, amigos, família. Então, é uma abordagem muito mais global do processo do adoecer. Não é meramente uma coisa orgânica, mas uma coisa também orgânica. A gente não deixa de olhar para o corpo, não é que a gente simplesmente negue que exista ácaro, mofo, que exista uma questão genética, uma predisposição genética para a criança ter esse quadro alérgico. Mas a gente entende que existem também outras coisas que podem estar colaborando para a criança adoecer desse jeito. Então, é uma abordagem mais ampla e quando a gente considera mais fatores causais, né, possíveis fatores causais para adoecer, geralmente a gente tem um pouco mais de sucesso no resultado, porque a gente não ataca, digamos, só um lado do problema, a gente tenta atacar todos os lados possíveis. Associado a isso, o medicamento homeopático, ele é um medicamento muito seguro, ele não produz efeito colateral, ele não produz nenhum tipo de risco para a criança, a aceitação pela criança é muito boa, e produz realmente efeitos muito interessantes. Assim, na prática, os colegas homeopatas que possam estar ouvindo, os ouvintes que possam ter tido experiência com homeopatia, vão ter testemunhas de que realmente a homeopatia tem um efeito muito interessante, muito eficiente. Claro que não é a única terapia, né? A gente tem que olhar que é mais uma ferramenta, mais uma abordagem do paciente. Muitas vezes a pessoa precisa de antibiótico, precisa de broncodilatador, precisa de outras drogas. Mas a homeopatia tem um efeito perene, duradouro e que é muito eficiente.
Doutora Lilian, a questão da homeopatia, ela pode ser incluída também no público dos adultos ou não? É restrito para as crianças, para o público infantil?
Não, a homeopatia funciona muito bem com adultos. Funciona, assim, bastante bem, né? Eu trabalho basicamente com criança, né, em pediatria, mas eu acabei que ao longo dos anos, eu acabei atendendo os pais dos meus pacientes, porque era muito interessante. Eu tinha um paciente que tinha uma história de enxaqueca, vamos supor, e aí a criança, eu fazia o tratamento com a criança melhorava, e a mãe vinha e falava, poxa, Lili, eu também tenho enxaqueca, será que você não podia me tratar? foi assim que eu comecei a tratar os adultos também com homeopatia. E tem uma resposta muito interessante, muito boa. Tem pacientes que poderiam dar depoimentos assim, interessantíssimos, entendeu? Então, se você é adulto, procure um bom homeopata que você vai ter um resultado bem bacana.
Doutora Lilian, aproveitando, né, toda essa sua experiência aí na área do nosso, da área da pediatria, né, e graduada em homeopatia, enfim, como que você está vendo, né, as crianças, né, a saúde das crianças, questão de imunidade, nesse ano onde a gente passa por uma pandemia aí do coronavírus, né, e que ainda não se tem a cura imediata para esse vírus?
Olha, nesse momento a gente está tendo, né, uma expansão da doença mais para o interior do país, e especialmente nos lugares que ainda o vírus não tinha chegado, né? Ele é um vírus extremamente contagioso, então a orientação realmente que eu dou para as pessoas observarem, verem como está a situação no seu estado, na sua cidade, e continuarem mantendo o distanciamento, né, das pessoas, as medidas, o uso de máscara, a higiene das mãos e tudo, porque, honestamente, é melhor não ter a doença. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe como ela vai evoluir. Você pode fazer parte da maioria das pessoas que têm, digamos, sorte de não desenvolver a doença, porque pode ter uma imunidade inata e a pessoa sequer desenvolver a doença, são aqueles chamados assintomáticos. Tem a doença, né, mas não desenvolvem a doença. Pode ser aqueles dos sintomáticos leves, né, ou moderado, que fica em casa e fica bem. Mas a gente não sabe se você vai ser aquela pessoa que vai evoluir de forma grave e correndo risco até de ir a óbito, né, porque essa doença de fato mata. Então, a minha dica, a minha orientação é manter o afastamento. E falando especificamente das crianças, o que a gente tem visto, né, na sociedade de pediatria como um todo, é que como as crianças têm ficado mais em casa, mais isoladas, lembra daquilo que eu falei no início? Por que que a criança é mais vulnerável e tudo? Porque a criança, além de não ter o sistema imunológico amadurecido, ela convive muito com outras crianças. Então, elas acabam trocando, além de beijo, carinho e diversão, elas trocam vírus também, né? Como elas estão mais sozinhas em casa, né, não estão convivendo muito com outras crianças, as crianças têm adoecido menos até esse momento da pandemia, porque as escolas não voltaram, elas estão se mantendo afastadas. Então, assim, tem tido uma diminuição dos casos de doenças em crianças respiratórias, inclusive de doenças alérgicas, que têm sido submetidas a menos ambientes diferentes. Com a volta às aulas, a volta do convívio, eu não sei como isso vai ser. A gente teme que tudo volte ao que era, digamos, ao habitual, as crianças voltarem a ter muitas doenças respiratórias, virais ou alérgicas, e ainda coexistir com o coronavírus. Então, assim, eu recomendo muita cautela nessa questão da volta ao convívio social, especialmente das crianças, da volta às aulas, porque a gente acredita que vai voltar a aumentar a incidência de doença respiratória em criança, que neste ano reduziu bastante, principalmente por conta do afastamento social.
Doutora, essa seria uma próxima pergunta, né, para a gente conversar também, porque tem sido batido muito nessa tecla, né, que o esporte está sendo liberado aos poucos, né, aqui no Rio Grande do Sul, e aí cai muito em cima da questão da educação, né, as aulas ainda não voltaram, algumas escolas, universidades, né, não estão trabalhando nem em home office, nem pela internet, outras optaram, né, pela questão do uso da internet, né, da acessibilidade à internet e enviar as atividades, mas a gente sabe que o ensino presencial, ele ainda é o principal, né,
claro.
E é o que o mercado de trabalho, querendo ou não, espera, né, dos profissionais futuros que estão vindo. Como que a senhora avalia essa questão do volta às aulas, né? Porque a gente, é como você falou lá no decorrer da nossa entrevista, né? Criança não pensa muito. Eles se abraçam, se pegam, né? Correm juntos, enfim, são crianças, né? E aí fica difícil de ter esse controle. Na sua opinião, o volta às aulas seria um momento adequado agora, nesse segundo semestre aí de 2020, ou, no seu ponto de vista, ainda não, tem que se esperar a vacina, a comprovação da vacina, para que possam, né, serem imunizadas as crianças, enfim, e aí sim, né, retomar as atividades de uma maneira um pouco mais normal e também calma.
Sim. O que acontece? O Brasil, ele tem sido um país, assim, muito fora da curva, da média do que tem sido os outros países. Primeiro que a gente tem feito um platô, a gente não fez o pico da doença, a gente tem feito um platô da doença, já se torna, assim, um país muito diferente. Há cerca de 50 dias a gente está mantendo o platô de cerca de 1.000 óbitos por dia, né? Então, assim, é uma coisa grave, é uma coisa séria, é uma evolução preocupante no país. E se a gente for olhar para os outros países, né, que tiveram a pandemia chegou antes neles, nenhum país liberou escola, liberou socialização no pico da doença. E a gente está num pico que não é um pico, é um platô prolongado. Então, acho que tem, assim, um equívoco nessa condução, dessa volta ao convívio social, um equívoco muito grande, muito grave. Somado a isso, nós somos um país de dimensão continental, onde o momento da pandemia é diferente em várias cidades e em vários estados. Então, na minha opinião, assim, em linhas gerais, essa condução está muito confusa, equivocada. A existência desse platô mostra isso, que a nossa condução em relação à pandemia foi muito ruim, do governo como um todo, a estruturação dos governos federal, estadual e muitas vezes municipais. Mas a gente tem que lidar com o que está acontecendo agora, né? Então, a minha opinião é o seguinte, a gente tem que observar o local onde a pessoa está. Se você está num momento, num local onde os casos de fato estão aumentando, estão subindo, é porque está havendo um aumento da circulação desse vírus onde você vive. Sinceramente, não acho que é um momento oportuno para voltar à aula, para reabrir escola presencialmente, não é mesmo. Agora, se você já está numa cidade menor, uma cidade onde o ciclo da pandemia maior já passou, onde os casos já estão caindo, aí eu acho mais factível voltarem às aulas num lugar como esse. A questão é que, assim, a gente é um país, né? Volta numa cidade e numa cidade no mesmo estado não volta. Como é isso, entendeu? Então, a dinâmica disso é muito delicada, é muito complexa, eu entendo perfeitamente. Então, se tiver que colocar uma posição, né, no momento da gente vivendo um platô da doença, um platô no nível alto, com cerca de 1.000 mortes por dia, eu acho que seria mais prudente se esperar mais um pouco para a gente poder dar mais segurança às nossas crianças a voltar com aulas presenciais. E ao voltar com as aulas presenciais, é como a gente estava conversando, criança pequena, ela não vai ter essa capacidade de compreender que não pode beijar o amiguinho, abraçar o amiguinho, não vai ter maturidade de saber usar uma máscara direito ou usar um face shield, igual algumas escolas estão sugerindo, não tem como. Então, assim, também tem que ver qual a idade, qual a faixa etária, qual criança vai poder se adaptar a essas medidas de distanciamento, de uso de máscara dentro da sala de aula. E aí, a criança abaixo de 9 anos, né, é uma criança realmente bem mais imatura. Eu coloco a faixa etária de 8 a 10 como uma faixa etária que tem muito mais capacidade de compreender e de colaborar nessa questão de manter máscara, o face shield, um afastamento das outras crianças. As pequenininhas é pedir demais, entendeu? Você vai ficar brigando com a criança, não pode beijar o amiguinho, abraçar, pegar emprestado uma borracha, pegar a caneta do amigo e botar na boca. Criança faz isso porque é criança, né?
Eles nem vão ter essa mentalidade, né, doutora? Outro assunto importante que vem, já até me estendi aqui na entrevista, mas é um assunto bem oportuno para o momento, doutora, é quanto à questão do uso de máscara nas crianças, nos bebês. Há necessidade? Isso é realmente benéfico? A partir de que idade? Né? Porque isso gera algumas dúvidas também, né?
Claro. Olha, a gente, nessa pandemia, a gente tem aprendido e está tendo que se adaptar. Logo que aconteceu essa situação da máscara, você deve lembrar, lá em março, não, ninguém tem que usar máscara, só as pessoas doentes. Você deve lembrar disso. Aí, passado algum tempo, começou a se advogar. Não, todas as pessoas devem usar máscara, mesmo as que não estão doentes, para diminuir a chance de contaminação. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou, não, criança menor do que 12 anos não deve usar máscara porque não tem maturidade. Passado algumas semanas e com as mudanças acontecendo, não, crianças já podem usar máscara a partir de 5, 6 anos. E no momento a Sociedade Brasileira de Pediatria só está dizendo para não usar hipótese alguma máscara em crianças menores do que 2 anos. Mas, pessoalmente, sinceramente, eu acho muito difícil uma criança menor do que 9 anos conseguir usar a máscara de uma forma correta por um período longo. Então, assim, criança menor do que 3 anos, hipótese alguma tentar, porque não vai saber, vai achar que é mais um brinquedo, igual pensa que é um, pode achar que é um chapéu, uma máscara para brincar, etc. A criança acima de 3, 4 anos, você pode até tentar, mas assim, com vigilância, supervisão, por um período muito curtinho. Você vai sair de casa e vai ter que entrar no elevador ou ter que passar por algum lugar com mais pessoas. Você pode botar a máscara numa criança dessa e não esperar que ela vá sustentar o uso da máscara por mais do que alguns minutos. Mas conseguir usar mesmo, eu acho que só a criança acima de 8, 9 anos, que vai ter um pouco mais de maturidade, com bastante treino, paciência, a gente orientar. Entendeu? Menor, eu acho bobagem você ficar insistindo muito.
Perfeito. Doutora Lilian, a gente agradece, né, a sua participação aqui na nossa emissora. Lilian Cristina Moreira, pediatra homeopata e pós-graduanda em homeopatia, falando então a respeito, né, de como a homeopatia pode auxiliar aí no tratamento das crianças contra as doenças respiratórias durante o período do inverno. Agradeço a sua disponibilidade, muito obrigada. Tenha um bom dia, doutora.
De nada, bom dia para você. Um grande abraço e obrigada aí pelos ouvintes, pela audiência.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.